Amém, irmãos. É um tempo de vitória. Nós temos tido muitas vitórias, né? Podemos declarar isso, irmãos. Temos visto com os nossos próprios olhos vitórias no Senhor. Vitórias em vidas, vitórias em corações, vitórias no nosso próprio coração, para nos achegarmos mais ao Senhor. E com vitórias também, temos de estar sempre, irmãos, atentos, né? Se nós lembramos da experiência de Josué, Josué tinha vitórias, né? E depois disso vinham batalhas. A batalha continuava, ela era uma batalha contínua, né? Assim é nos nossos dias, irmãos. Nós tivemos batalhas e tivemos vitórias, mas agora precisamos continuar batalhando. O Senhor quer criar em nós um desejo ardente de nunca desfalecer. Sempre estar, como falei antes no início, né? Sempre estar com a espada desembainhada, né? Sempre estar com o coração pronto a orar, né? Sempre estar com a couraça da justiça guardando nosso coração da maldade, com o escudo da fé, para resistir os dardos inflamados do maligno que vem contra a igreja, né? Nós sabemos que quando há vitória, há também batalha. A batalha não para. Então nós não podemos esmorecer, né? Não podemos relaxar. Creio que temos que levantar e seguir a Cristo, né? Eu queria ler apenas aqui Judas. Judas, o irmão de Jesus Cristo, viveu numa época difícil da igreja, onde muitas vitórias haviam acontecido na vida da igreja, mas também, junto depois com essas vitórias, continuaram muitas batalhas, né? Na época de Judas, uma época já mais adiantada do primeiro século, né, quando ele escreveu essa carta, é uma carta mais que foi escrita mais para frente, ele relatou as batalhas, né? As batalhas continuam e nós precisamos ficar atentos nos nossos dias. Aqui em Judas, no capítulo, é um capítulo único, no versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas inicia a carta dele praticamente trazendo essa clareza ao povo de Deus ali naquele tempo. Judas sabia de todas as vitórias, mas ele sabia que haveria uma necessidade grande de continuar batalhando pela fé. As famílias continuarem batalhando pela fé, nos nossos lares, pelas nossas esposas, nossos filhos, os jovens continuarem batalhando em oração, em temor de Deus, não permitindo que o temor de Deus se vá, pelo contrário, aproximando-se do temor de Deus. A remissão do tempo é uma grande batalha, irmãos, que às vezes tendemos a esfriar nisso. Passa o retiro, aí tendemos às vezes a, né? Mas ao mesmo tempo agora temos que voltar e remir mais o tempo, tomar mais tempo, ouvir novamente as mensagens, praticar as mensagens que ouvimos. E isso vai necessitar do nosso tempo, né? E no final da carta ele também conclama novamente, no versículo 20 e no versículo 21 de Judas. Ele diz: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então há uma necessidade de agora batalharmos, continuarmos a edificar nossa fé. Como? Orando no Espírito Santo. Então uma das batalhas que temos que continuar, irmãos, que nós vínhamos orando, né? A igreja vinha orando, temos que continuar batalhando. Glórias a Deus que na vigília havia mais de 70 irmãos aqui. Então, irmãos, sejamos animados com isso, a continuar batalhando este ano que vai seguindo até a volta do Senhor, não embainhe tua espada, não baixe teu escudo, não permita que o teu tempo se vaia. Em Efésios diz, remi o tempo, é uma arma muito poderosa no nosso tempo. Creio que a remissão do tempo, irmãos, é uma das maiores armas a favor de Cristo nesse tempo. Porque o diabo está lutando e batalhando exatamente contra, fazendo a gente perder o nosso tempo. Com coisas muitas vezes que não edificam, as quais nós nos deixamos levar e muitas vezes acabam nos dominando. Os coríntios foram avisados disso. Olha, muitas coisas são lícitas, mas nem todas edificam, nem todas são boas, e muitas podem nos dominar, sem que nós percebamos. Então, creio, irmãos, que temos que estar realmente com nossos olhos abertos. Né? É um tempo de regozijo, e ao mesmo tempo é um tempo que queremos continuar batalhando. O que vai haver? Vai haver a conservação da nossa própria vida no amor de Deus. Se isso ocorrer, irmãos, glórias a Deus. Porque aí estaremos amando a volta do Senhor, mais e mais. Estaremos desfrutando juntos como igreja do poder de Cristo. Para nesse último tempo, trazer vida a esta terra que necessita. A igreja será luz nesse tempo, em nome de Jesus. Judas experimentou isso, irmãos. Veja Josué. Josué também foi homem de guerra, homem de batalhas, mas ao mesmo tempo homem de grande temor de Deus. E homem que realmente se prostrou diante do Senhor, clamou por misericórdia e continuou batalhando até o fim. Em Josué 23, depois de ter vencido muitas batalhas, aqueles 31 reis que nós vimos, e depois mais muitas batalhas e enfrentamentos com o povo, ele colocou cada povo na sua posição dentro da terra. Grande vitória isso, irmãos, porque isso foi a conclusão de uma promessa de Deus que o povo teria aquela terra. Nós temos grandes vitórias no nosso coração, glórias a Deus, promessas que o Senhor nos fez, que nós alcançamos em Cristo. Mas agora ele ajunta todo o povo e conclama novamente. Josué 23, versículo 1 eu vou ler, né? E depois os 6 em diante. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos ao redor, e sendo Josué já velho, entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes, aos seus oficiais, e disse-lhes, eu já sou velho, entrado em dias. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós. Irmãos, glórias a Deus, nós temos visto muitas coisas que o Senhor tem feito por nós. Porque Ele peleja por nós e nos ama. Podemos dizer isso, irmãos, porque é uma verdade. Glórias ao Senhor por isso. Honramos ao Senhor por isso. Mas depois, no versículo 6, ele diz assim, esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que não entreis no meio dessas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, mais, irmãos, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá mil, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Ó, irmãos, graças a Deus, que possamos nos posicionar com este dito de Josué. Vencidas as batalhas, vamos nos guardar diligentemente as nossas almas para amar o Senhor. Como disse Judas, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. E como fazemos isto? Esforçando-nos, pois, muito para guardar a vontade de Deus pela palavra dele. Para nos apegarmos ao Senhor pela oração. Continuarmos orando muito e mais do que orávamos. E o Senhor continuará pelejando por nós, irmãos. Glórias ao Senhor. Tenhamos este coração, irmãos. Muitas vezes temos grandes aflições e tendências de desanimar. É um tempo de muitas aflições. A aflição muitas vezes está no ar e combate diretamente contra a tua mente de Cristo. Mas se você a cada dia renovar a tua mente com a palavra de Deus, renovar a tua mente dobrando o joelho e clamando ao Senhor, orando, intercedendo, vamos estar nos esforçando muito. E vamos estar guardando a nossa alma diante de Cristo. É grandemente necessário, irmãos, a igreja continuar a batalha. E também santificando-se. Além disso, esta é uma outra batalha, irmãos. Santificando-se no seu coração. Aqui em Deuteronômio 7, Moisés, muito antes disso, já profetizava isso que Josué falou. No início do capítulo 7, nós não vamos ler o capítulo, mas ali diz, o Senhor fala, eu só vou ler a primeira frase aqui. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais a possuir. Lá Deus já deu anúncio para Moisés. Quando vocês estiverem lá. O povo ouviu isso, Josué ouviu isso. Agora veja o versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós eres menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Aleluia! E para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Glória ao Senhor, fomos sarados em muitas coisas nas nossas vidas, irmãos, nesse retiro. Mas não porque somos alguma coisa, mas porque a igreja é povo santo do Senhor, é povo especial. E principalmente porque o Senhor nos ama. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Nós somos uma dessas mil gerações, irmãos, que ama o Senhor, o povo que amou o Senhor, o remanescente que batalhou e amou o Senhor. A misericórdia veio por mil gerações. Nós fazemos parte, irmãos, da geração eleita de Cristo sobre a face da terra. E agora é nossa hora de batalhar até a volta do Senhor, para que a misericórdia do Senhor acompanhe-nos sempre. Lá em Judas ele fala, naquele versículo, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Essa mesma misericórdia, irmãos, de milhares de anos atrás, é a misericórdia agora derramada em Cristo Jesus por nossa vida, que nos mantém em pé para batalhar. Não esmoreçamos, irmãos. É tempo de levantarmos as mãos, de diligentemente tomarmos a palavra e orarmos e gastarmos nosso tempo, nossa vida com o Senhor, para rendermos frutos ao Senhor. Lá em Cantares diz que devemos dar frutos excelentes ao Senhor. Está em Cantares, né? Cantares 7, Na batalha daremos frutos, irmãos. Se não continuarmos batalhando, acaba o fruto. Então temos que continuar a batalha, não podemos parar. Cantares 7, 13 diz isso. Nós nos rendendo completamente ao Senhor Jesus, à sua obra. E ali diz, as mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a todo o gênero de frutos excelentes, novos e velhos. Ó amado meu, eu os guardei para ti. Batalhando, irmãos, haverá nas nossas portas frutos excelentes para Cristo. Se nós, como maridos, batalharmos, veremos frutos excelentes em nossas esposas. E nossos filhos também. E se a igreja batalhar, haverá fruto excelente para Cristo. E muitos verão que a igreja é uma e viverá para a glória de Deus. E manifestará a glória de Deus. E muitos serão impactados. Levantemos nossos olhos, irmãos, para o Senhor. E com misericórdia de Cristo, né, batalhemos. Me veio ao coração passar essa pequena mensagem aos irmãos, porque nós vimos muitas vitórias, irmãos. Mas também a responsabilidade de Cristo sobre nós vem para nos submetermos a Deus e continuarmos batalhando. Amém? Jovens, orem, né? Nós todos oremos, rimamos o tempo nessa geração. Sejamos como Davi, nesse tempo servirei ao Senhor, me darei ao Senhor, nessa geração. Que o Senhor nos abençoe nisso, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.